Já voltamos aqui com o CBN Campinas desta quinta-feira, recebendo aqui também nos estúdios o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, Flávio.
Deputado Rafa Zimbaldi, na época ainda como vereador aqui de Campinas, foi quem levantou aquela possibilidade pedindo um plebiscito para transformar os distritos do Ouro Verde, as regiões, né, do Ouro Verde e Campo Grande, em distritos. Naquela época a gente sempre falava aqui do tamanho daquela área e a possibilidade também de ter cartórios naquela região, o pessoal precisando se destacar. Porque quando a gente pega outros distritos, por exemplo, Sousas tem o seu cartório. Barão Geraldo tem. E essa decisão do diretor da Cidade Judiciária de Campinas, Luiz Antônio Alves Torran, liberando, então autorizando a implantação de cartórios. O interessante é que você vê como uma coisa é cartorial mesmo no país. Tudo tem burocracia.
Exatamente.
Precisa ter uma autorização também para isso. E, deputado, passa por muito, porque a gente quando fala de cartório em uma determinada região, isso facilita demais. Por quê? A burocracia já existe, infelizmente.
Exatamente.
Isso para facilitar a vida de quem tem que buscar um cartório. E é impressionante como áreas como essa, que tem 450 mil pessoas, tem que se deslocar lá daquela região e vir até aqui a região central, né?
Exatamente. Bom, Flávio, você lembrou bem, né? Nós iniciamos esse processo de criação do Distrito do Ouro Verde do Campo Grande em 2008, com uma comissão de estudo na Câmara Municipal, enquanto vereador ainda. Nós tivemos um plebiscito em 2014 que elevou tanto o Distrito do Ouro Verde quanto do Campo Grande a distritos da cidade. As duas regiões juntas, os dois distritos hoje representam os dois maiores distritos do país, com 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade de Campinas. Infelizmente, Flávio, você disse aqui, nós somos um dos dois únicos países a ter cartório e exigir reconhecimento de firma, né? Portugal, né? E o Brasil.
A gente importou, né?
Exatamente. Importamos essa dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande hoje. Você pega em determinados cartórios da cidade de Campinas, você sabe que você leva um grande tempo hoje para reconhecimento de uma firma, essa coisa toda. Então, é uma necessidade do Distrito do Ouro Verde e do Campo Grande já há muito tempo. Eu nasci, Flávio, aqui em Campinas, e quando eu nasci, eu sempre morei, tive a minha infância toda lá no Distrito do Ouro Verde, né? Distrito era Pasto e hoje virou um grande município, né? Potencial para um grande município. E você hoje tem todos os serviços descentralizados. Quando nós criamos o distrito, foi exatamente para isso, para nós descentralizarmos, levarmos o serviço público para mais perto da população. Hoje nós temos uma subprefeitura, né, uma subprefeitura com todos os serviços sendo oferecidos lá no distrito, tanto no Ouro Verde quanto no Campo Grande. Cada um dessas subprefeituras já atendeu mais de 500 mil pessoas. E agora nós estamos aí encaminhando para o cartório. Cartório é uma necessidade já há bastante tempo, como eu disse, mas depende de algumas formalidades, né? E quem autoriza a criação de um cartório é o Tribunal de Justiça, que faz toda a análise técnica, que manda um projeto para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa aprova ou rejeita o projeto de criação de cartórios. Então, nós estamos ainda na fase do Tribunal de Justiça, mas com o parecer aqui do diretor do fórum, o também corregedor, Dr. Torrano, e nós estamos lá com o Dr. Geraldo, que é corregedor do Tribunal de Justiça, também levando agora análise técnica, análise territorial, populacional de cada uma das regiões. E aí, com base nisso, o presidente do Tribunal de Justiça elabora o projeto de lei e encaminha para a Assembleia Legislativa.
E como estão essas conversas dentro da Alesp aqui em São Paulo? Para que isso Porque já deve ter alguma conversa já um pouco acelerada, já nessa expectativa da chegada desse projeto.
Logo que assumi a Assembleia, o Flávio, eu levei a demanda de essa demanda do Distrito do Ouro Verde do Campo Grande, que não é só, logicamente, dos distritos, isso acaba sendo uma demanda de Campinas, porque a partir do momento que você descentraliza o serviço, você ajuda a população que reside nesses dois distritos, mas também você ajuda a população da região central, que quando você descentraliza, você também desafoga a região central. Então, nós temos aí pontuado bastante, não só a questão dos cartórios, mas também a alça de acesso para a Rodovia dos Bandeirantes, que nós temos trabalhado bastante junto à Artesp. Então, nós estamos levando essa demanda, apresentando aos deputados da necessidade. Campinas carece muito de uma atenção do Estado, do Governo do Estado, e como deputado, como representante de Campinas e da região metropolitana, nós temos trabalhado muito para que o Governo do Estado volte os seus olhos para a nossa região metropolitana de Campinas. Nós temos um grande peso econômico no estado de São Paulo e nós precisamos ter a contrapartida do Estado. Então, nós estamos cobrando isso como deputado estadual.
Nessa questão de um novo acesso da Bandeirantes, ligando àquela região do Campo Grande, por legislação, né, a Bandeirantes, que é uma via de 120 quilômetros, uma via expressa, ela só pode ter um acesso, tem que ser ligado a uma rodovia.
Exatamente.
Isso tem que passar também por uma mudança de legislação e também depende até do tamanho populacional da cidade. Então, não é qualquer cidade que pode ter um acesso à Rodovia dos Bandeirantes.
Né? Hoje nenhuma cidade pode ter acesso à Rodovia dos Bandeirantes. Flávio, como você disse, é uma autoestrada, é considerada como... tem classificação, né? E a classificação da Rodovia dos Bandeirantes é classe zero, ou seja, uma considerada autoestrada. Então, ela só pode ser ligada por uma outra estrada.
No caso, aqui é Santos Dumont.
É o Santos Dumont, a rodovia da Anhanguera e outras rodovias, Dom Pedro, que você acaba ligando o anel viário Magalhães Teixeira. Então, você acaba ligando, desembocando na Rodovia dos Bandeirantes. Mas nós estamos tratando de um assunto específico que atenderá não só o Distrito do Ouro Verde do Campo Grande, mas a cidade e a região metropolitana. Nós temos uma outra rodovia, né? Porque assim, nós não podemos abrir para todos os municípios, porque senão nós vamos acabar criando um problema como é a rodovia, como a Anhanguera hoje, que virou uma avenida com trânsito ainda, né? Então, e a ideia da autoestrada não é essa. A autoestrada, ela oferece um trânsito mais rápido e que você consiga acessar os outros municípios de uma forma também mais rápida. Então, nós temos a Adalberto Panzan. Né? Então, nós estamos tratando isso dentro da Artesp, da CCR, com os técnicos e dentro da Assembleia Legislativa também, esse acesso através da Adalberto Panzan, que liga a Rodovia dos Bandeirantes. Porque as demandas dos municípios, todos os municípios que a Rodovia dos Bandeirantes corta, todos os municípios pedem esse acesso. E se der acesso a todos os municípios, logicamente que a gente vai ter um problema aí na nossa autoestrada. Então, nós estamos trabalhando isso de uma forma técnica, junto aqui com a prefeitura tem participado, a INDEC tem participado disso tudo. E, se Deus quiser, nos próximos meses aí nós teremos boas notícias.
É que a gente está numa discussão já há tempos, né, dessa possibilidade, dessa ligação da Bandeirantes, e agora é uma saída, né, da Alberto Panzan, que era o antigo final da Rodovia dos Bandeirantes, depois quando ela teve o seu prolongamento, se não me engano, até Iracemápolis, né?
Isso.
E essa parte se tornou o anel viário da Alberto Panzan aqui em Campinas, ligando a Anhanguera, Dom Pedro até aí a chegada da Bandeirantes. E aí essa ideia, então, é criar uma alça de acesso nesse anel viário.
Na Adalberto Panzan, ligando a Bandeirantes.
E a conversa com o governo do estado para que isso seja encaminhado? Porque a gente vê também uma demora, por exemplo, nas marginais da Santos Dumont. É uma promessa antiga também.
Sim, sim.
Já de Geraldo Alckmin, várias vezes conversados, vai sair na terra, mas até agora a coisa não saiu do papel.
Flávio, nós estamos dialogando bastante com o governo do estado, com os secretários, em especial o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, né? Nós estamos tratando alguns assuntos, não só esse da alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes, mas também as vicinais, que isso é extremamente necessário, e também nós estamos tratando do trem intercidades dentro da comissão. A gente sabe que promessas vêm de governo, que passa para governo, que passa para governo, mas o compromisso do governador João Dória, é de fazer a liberação dessas importantes obras aqui para a região. E que, como deputado, nos basta aí cobrar e acompanhar tudo isso para que essas obras saiam do papel o mais rápido possível. Lógico que isso demanda também investimentos, né? E hoje, com essa crise econômica que nós estamos vivendo, que não é pequena, embora o estado de São Paulo é o estado que mais cresce economicamente no país, mas tudo depende de investimentos, né? E muitas vezes, entre você investir em saúde, educação, deixar de investir em saúde e educação, que são áreas prioritárias, investir em outras áreas, não pode. Então você precisa priorizar, né? Então, mas esses investimentos com certeza virão. A gente está confiando no governador João Dória e cobrando também os secretários.
Por que dá para confiar agora, deputado Rafa Zimbaldi? Porque a gente citou aqui Santos Dumont, essa história já da Bandeirantes, o senhor mesmo lembrando o trem Intercidades, que aqui para a região já tem, por parte do governo federal, TAV. Aqui no governo estadual, antigamente falava de trem Bandeirante.
Sim.
Ou a ligação da CPTM, agora é o trem Intercidades. Por que agora a gente pode acreditar?
Eu acredito, Flávio, que através das parcerias público-privada você consegue tornar isso mais palpável, né? O Estado sozinho fazer esses investimentos bilionários, infelizmente, não tem condição, né? E eu tenho acompanhado um pouquinho a trajetória aí do governador João Dória. Ele tem buscado investimentos em outros países, buscado parceiros, inclusive na China, que a especialidade é em transporte sobre trilhos. Então, assim, nós estamos confiando. Logicamente que aí, como deputado, nos cabe também cobrar. Você sabe que no momento eleitoral nós apoiamos uma outra proposta de governo, que era o nosso candidato, era o Márcio França, mas nem só por isso, Flávio, que eu tenho que fazer oposição por ser oposição, né? Nós precisamos acreditar e cobrar. Nós precisamos estar perto do governador para que nós possamos aí cobrar, ter condições de cobrar e trazer benefícios e investimentos para a nossa cidade, para a nossa região. E esse trabalho, essa aproximação que nós temos tido, tem rendido bons frutos. Nós conseguimos, por exemplo, na área da saúde, investimento de 6 milhões de reais só para a cidade de Campinas, né? 11 milhões de reais para a região metropolitana. Então, independente de quem está lá, seja o governador João Dória ou seja qualquer outro governador, a nossa obrigação é estar próximo, cobrar, fiscalizar, mas cobrar o nosso investimento e cobrar o nosso peso econômico que nós temos para o estado de São Paulo.
E, deputado, para o ano que vem já há alguma decisão para as eleições de 2020? Porque agora há pouco a gente estava conversando com o vereador Nelson Osteri, que já colocou sua pré-candidatura aqui pelo Podemos. Já conversamos também com o Guilherme Campos, que tem também sua pré-candidatura pelo PSD. Já a definição pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Cidadania, André Von Zuben. E outros nomes que estão sendo levantados. O próprio prefeito aqui de Campinas já citou o nome de Rafa Zimbaldi, assim como entre outros, né, companheiros do prefeito Jonas Donizete. Senhor, tem uma decisão? O senhor quer disputar a eleição municipal ano que vem?
Flávio, primeiro quero dizer que eu agradeço a citação do meu nome, não só pela imprensa, mas também a população. Ao encontrar a população tem perguntado. Mas assim, eu não tenho nada definido nesse sentido de que sou candidato ou não serei candidato, né? O que eu tenho decidido é que, lógico, que eu vou participar Da eleição o ano que vem, até porque Campinas é a minha cidade, a cidade que eu nasci, e vou participar ativamente, né? Mas nesse momento nós estamos focados no mandato de deputado estadual, né? Nós estamos aí no oitavo mês de mandato, nós assumimos dia 15 de março, e se eu começar olhar as eleições do ano que vem, ficar pensando em eleição do ano que vem, eu não faço nem bem uma coisa e nem bem outra, né? Então, nós vamos, logicamente, discutir, temos discutido essas questões internamente dentro do partido, internamente dentro da nossa equipe de trabalho, mas decisão de ser candidato ou não ser candidato, nós vamos tomar essa decisão o ano que vem. Logicamente, Flávio, que assim, nós também temos que nos preparar. Não é dizer apenas, ó, eu sou candidato, eu quero ser candidato, não é por vaidade, né? A gente precisa se preparar para ser candidato e ainda mais administrar uma cidade como Campinas, com 1.200.000 habitantes, né? Uma cidade com um orçamento de quase 6 bilhões de reais. Então nós precisamos, além de querer ajudar a nossa cidade, nós precisamos conhecer a cidade de ponta a ponta. E eu tenho me dedicado a isso, não só como os 4 mandatos de vereador que fiz, mas também agora como deputado, é conhecer os problemas da cidade. E gestão pública, Flávio, eu sempre digo que a gente não faz dentro de gabinete, né? Gestão pública a gente faz junto com a população, a gente precisa ser direcionado pela população. É impossível uma cidade do tamanho de Campinas, com vários bairros que nós temos, nós sabemos qual é o problema de cada bairro, qual o problema de cada região. E nós só vamos conhecer, nós só vamos saber dos problemas a partir do momento que nós estivermos junto com a população. Então, nós temos feito isso, não só como vereador, mas também agora como deputado, feito esse trabalho de proximidade com a população, né? E nos preparado. Logicamente que essa preparação nos dá a condição de conhecer a cidade a fundo e depois ali na frente decidir por uma candidatura ou não, mas essa candidatura, essa decisão não passa só pelo Rafa, né? Passa logicamente pela própria população de Campinas, que é as pessoas que escolhem os seus candidatos, e eu acho que isso é muito importante.
Existe um prazo para essa decisão, para colocar, então, essa candidatura ou não em prazo?
Não, Flávio, não existe prazo. Logicamente que virando o ano, agora em 2020, as movimentações políticas, movimentações partidárias, elas acontecem naturalmente, até visando a eleição do próximo ano. Nós tínhamos a legislação anterior, a legislação eleitoral anterior, nós precisávamos ter um ano de filiação partidária, um ano de domicílio eleitoral, né? E agora tudo isso mudou para 6 meses. Então, essa mudança, eu acho que é benéfico para todo o país, porque você discute eleição em ano eleitoral. Então, em janeiro, com certeza, nós vamos começar a discutir. Lógico que não é uma decisão que nós vamos ter em janeiro, mas nós vamos discutir a eleição de 2020, sim. E mais do que isso, né? Não é discutir a eleição de 2020, nós temos que discutir a cidade pelos próximos 4 anos.
Deputado Rafa Zimbaldi, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, Flávio, quero agradecer toda a população, todos os ouvintes, colocaram o nosso mandato à disposição, Flávio. Eu tenho feito um mandato muito participativo, né? Além de estar próximo à população, fazendo prestação de contas, nós temos entrado pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, ao vivo, toda semana, fazendo a prestação de contas, conversando com a população, recebendo essas demandas e também, logicamente, que as críticas construtivas, elas são muito bem-vindas. Então, nós temos feito esse mandato. Então, convidar a população a acompanhar o nosso trabalho através das nossas redes sociais e colocar o nosso mandato, não só, né, o nosso gabinete lá em São Paulo à disposição, mas nós temos o nosso escritório aqui ali no Proença, colocar à disposição o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade, Flávio.
Muito obrigado, deputado Rafa Zimbaldi.